Oi, turma, tudo bem? Boa sexta-feira para todo mundo. Sei, sexta-feira pós-carnaval, né? Mas carnaval muito estranho para a maioria das pessoas, pelo menos. Mas se o carnaval foi estranho para vocês aí, imagina para mim aqui, com neve caindo e tal, maior caos climático aqui nos Estados Unidos no momento. Então, realmente são tempos complicados, né? Vacina saindo lenta pra caramba aí e aqui também. Então, mas a gente vai sobrevivendo. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho só, nem só, né? Eu tenho mais ou menos uma hora para conversar com vocês. E eu pedi na comunidade algumas perguntas, e vocês, super legal, vocês mandaram algumas perguntas, então eu vou começar respondendo elas. Eu queria só mencionar algumas coisinhas antes da gente começar, né? Primeiro é que a gente na semana que vem tem um Papo Astral, terça-feira. A gente chama as meninas da ciência, são meninas fantásticas, jovens, super inteligentes, trabalhadoras pra caramba, fazendo ciência no Brasil e nos Estados Unidos. A gente vai poder conversar com elas um pouco, porque isso para mim é muito importante. Falar não só com a moçada que já é famosa, que todo mundo conhece e tal, mas também falar com as pessoas que estão começando a carreira para mostrar que ser cientista não é nenhuma coisa completamente intransponível, impossível. Tá? Uma coisa que, com perseverança e dedicação, muita gente pode fazer. Eu diria que quase todo mundo pode fazer, né? Existem vários tipos de ciência por aí. Ninguém precisa ser Einstein, ok? E deixa eu mencionar também que a gente teve, nessa semana que passou agora, a gente teve uma live com membros, Sol e Galáxias, que é uma coisa legal que a gente vai continuar fazendo, e a gente vai ter outras, para outras, outros níveis também, né? Eventualmente. Qualidade, tipos de vídeo novo. Tem um vídeo narrativo, a gente chama de vídeo narrativa, em que eu leio ensaios meus e o meu time fantástico aqui faz uma produção de vídeo bem legal com música, que vocês vão ver daqui a pouco, ok? E eu queria também fazer um anúncio super importante antes de começar, que é que a gente agora tem um podcast também, ok? Esse podcast, olha lá, tá vendo? Tem um link ali na Anchor, mas vocês podem achar esse podcast em qualquer lugar, tipo Spotify, no podcast da Apple, um monte de outros. É só buscar por Papo Astral. E já tem lá praticamente todos, se não me engano, ou todos os papos astrais que a gente já teve, e também essas sessões de perguntas e respostas, ok? E isso é legal porque nem sempre dá tempo de ver vídeo, né? Vocês estão no carro, estão, sei lá, passeando e tal, estão correndo, querem ver uma conversa legal e inteligente, liguem-se no Papo Astral no podcast, tá bom? Então, uma outra alternativa para vocês, ok? Tá ali uma conexão direta no Anchor. Beleza, gente, então vamos começar. Vamos lá. Primeira pergunta do Nicolas Gonçalves: que progresso os cientistas fizeram na compreensão da matéria escura ultimamente? Esse é um tópico particularmente difícil que está se mostrando difícil de progredir. Nicolas, com certeza absoluta. Só para se ter ideia, cara, a primeira hipótese com relação à matéria escura foi em 1933, se eu não me engano, por um astrônomo suíço-americano chamado Fritz Zwicky. E desde então, né, e principalmente agora, mais agora, olha só, o Renato virou membro, mais agora a gente tem várias maneiras diferentes de tentar detectar essa matéria escura, né? Para quem não lembra, a matéria escura é uma matéria que é muito diferente da matéria da qual nós somos feitos. Não é feita de elétrons, não é feita de prótons, não tem nada a ver com átomo. A gente não sabe o que ela é, daí o mistério, né? E tá todo mundo procurando por ela, tanto em termos de repente são aglomerados de partículas ou pequenas estrelas ou planetas viajando pelo espaço, ou são partículas elementares de um tipo completamente diferente das que a gente conhece, e até agora neca. Como que a gente sabe que a matéria escura existe? A gente sabe porque ela influencia a matéria normal, a nossa matéria, a matéria das estrelas, das galáxias, tudo que tem massa, porque se a matéria escura tem massa, ela tem gravidade. E então você tem uma atração entre as duas. Então o efeito da matéria escura é sentido indiretamente através do que a matéria escura faz na matéria que brilha, ok? Então a gente mais ou menos sabe quanto de matéria escura que tem no universo, mais ou menos 5 vezes a mais do que a matéria comum. Então tem 5 vezes mais matéria escura no universo do que a matéria comum, só que a gente não sabe o que, que é. Né? E eu menciono isso no penúltimo vídeo do Física para Poetas, eu falo sobre matéria escura e energia escura. Então, boa pergunta, Nicolas. Até agora está realmente difícil, a ponto de que está se pensando em alternativas assim, extremamente exóticas. Tem até gente que diz que, de repente, a matéria escura aponta para uma necessidade da gente corrigir a teoria da relatividade geral do Einstein, que descreve a gravidade, mas eu acho pouco provável. Eu acho que a resposta é outra, é algum tipo novo de matéria que vai ser sensacional quando a gente descobrir. Eu estou otimista que nos próximos 10 anos, mais ou menos, então até o final dessa década, a gente pode descobrir a matéria escura. Valeu pela pergunta. Simon Clindley. Olha só, bom dia. Qual a importância você acredita que a religião teve ou tem na evolução da civilização? Uau, enorme, gigantesca. Né? Eu acho que não há a menor dúvida de que muito antes da ciência existiam religiões diferentes na história inteira da humanidade, antes mesmo da história da civilização agrária, 10, 15 mil anos atrás. Né? Então, não estou falando aqui de egípcios e babilônios, estou falando de os nossos coletores, catadores, os nossos ancestrais que faziam desenhos em paredes de caverna, mostrando um respeito e uma proximidade muito grande ao mundo natural, né, e aos animais. Então, eu acho que já existia uma espécie de animismo, né, a ideia de que tudo que existe tem um espírito, vamos dizer assim. Então, a religião, de uma certa forma, faz parte, essa espiritualidade, essa necessidade que a gente tem de se apegar a alguma coisa maior do que nós somos, faz parte da natureza humana. E, portanto, aparece e reaparece de formas muito diferentes através de toda a história da humanidade. Né? Então, eu acho que ela tem uma importância absolutamente fundamental e acho uma grande besteira e perda de tempo cientistas irem de contra, alguns cientistas, irem contra a existência da religião como sendo inimiga da ciência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu já falei muito, muito sobre esse assunto, né? Colocando que a religião e a ciência não deveriam estar em guerra, a menos que uma invada o território da outra. Então, se você, por motivos religiosos, quer proibir, por exemplo, o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas do Brasil, isso é totalmente inaceitável. Né? Você não pode usar a religião como um critério pedagógico para todas as crianças. Você pode criar cursos de história da religião para os jovens estudantes, mas isso não significa que a religião vai dizer o que os cientistas têm que ensinar sobre a natureza. Esse é um erro. Por outro lado, os cientistas também têm que ter a humildade de aceitar e de lembrar as pessoas de que a ciência não tem todas as perguntas, que existem muitas perguntas que permanecem abertas, e que, portanto, a gente tem que estar sempre celebrando o mistério da existência de várias formas diferentes, não só através da ciência, como também nem só através da religião, ou da filosofia, ou da literatura, ou da pintura, mas uma confluência de saberes, uma confluência de formas da gente apreciar o mistério de estarmos vivos, sermos pensantes, de contemplarmos o fato de que a gente existe, mas que a gente não sabe por que, que a gente existe, né? E coisas do gênero. O que me leva à pergunta da Jussara Lima, né? Que também veio lá na comunidade. Moçada, para vocês que não se inscreveram ainda no meu canal, eu dou a maior força para vocês se inscreverem, participarem ali da nossa comunidade no YouTube, que está crescendo cada vez mais, né? E assim vocês podem, por exemplo, fazer o que essas pessoas fizeram, o Nicolas, o Simon, a Jussara, que é já ir lançando as perguntas de antemão na conversa que a gente tem na nossa comunidade para a gente poder selecionar elas já no início, antes ainda de começar a live, tá bom? Isso daí é um benefício de você estar junto com a gente, ok? E a Jussara faz uma pergunta bem ligada mesmo com essa questão mais existencial, vamos dizer assim, né? Que é a ideia de como que você pode se manter positivo e sã nesse momento de angústia coletiva com tudo que estamos vivendo. Né? Então, essa é uma pergunta, obviamente, que não tem uma resposta, né? Tem vários tipos de resposta, e eu acho que diferentes pessoas fazem escolhas diferentes. Eu posso dizer algumas coisas para vocês que eu espero que sejam um pouquinho inspiradoras, pelo menos é como eu estou lidando com tudo isso que está acontecendo no mundo agora. A primeira coisa que eu queria comentar com relação a isso é a seguinte: você pode ser otimista ou pessimista com relação à situação que você está vivendo, né? Então, tem certos problemas, por exemplo, a existência de uma pandemia, que a gente não tem controle sobre. Eu não tenho controle sobre a pandemia, nem você, mas a gente pode controlar como que a gente reage a problemas, né? Então, os problemas, que é uma coisa meio estoica, né? Aquela ideia do estoicismo, né? Dos filósofos da Grécia Antiga, né? Que você tem que entender que existem certas coisas na vida que você pode controlar e certas coisas na vida que você não pode controlar. E as coisas que você pode controlar, você tem que exercer esse teu poder, você tem que empoderizar a sua ação no mundo, né? As coisas que você não pode controlar, você não pode catastrofizar também, mas você tem que tentar, de alguma forma, criar uma atitude construtiva com relação a uma situação que a vida está te dando, né? Então, com relação ao que está acontecendo agora com a pandemia, né? Você tem formas de se cuidar, você tem formas de evitar que você contamine outras pessoas ou que seja contaminado, contanto que você tenha acesso à informação, né? Eu vi um vídeo aí que me deixou assim com o coração gelado, que foi filmado lá no Rio de Janeiro, na segunda, domingo de carnaval, sei lá, centenas e centenas e centenas de pessoas num subúrbio do Rio chamado Bangu, que entraram dentro de uma agência de banco, se eu não me engano, não me lembro se era o Banco Itaú ou não, que tinha um saguão gigantesco, e fizeram, porque você não pode ter bloco na rua, né? Então fizeram uma grande festa de carnaval com tambor, ninguém dançando, sambando e tal, todo mundo celebrando o carnaval sem máscara, juntos um do outro, suando, pulando, e o mais trágico ainda é que a idade média das pessoas era grande, entendeu? Era de 40, 50 anos, não era garotada. Ou seja, pessoas que têm um nível de vulnerabilidade muito maior para essa doença. Então, as pessoas que têm informação, acesso à informação, sabem, deveriam saber, que existem maneiras da gente se precaver sobre. Agora, eu outro dia estava falando sobre isso, sobre a questão da pandemia, né, que está acontecendo, que está mudando tanto a qualidade de vida da gente, que está fazendo com que pessoas tenham muito mais problemas com relação a dinheiro, com relação à estabilidade, pagar aluguel, etc. e tal, né? E esses são problemas realmente sistêmicos absolutamente terríveis, né, que estão acontecendo no Brasil, mas também estão acontecendo aqui, em vários outros países do mundo. Eu acho que a gente tem que se guiar pela nossa comunidade, a gente tem que tentar estar o mais conectado possível com o maior número possível de pessoas e encontrar apoio nos outros também e apoiar os outros também. Quer dizer, esse espírito de colmeia humana, entendeu? Da inteligência coletiva, da gente poder estar junto com outros, senão não pele com pele, entendeu? Pelo menos assim, da mesma maneira que eu estou conversando com vocês, né? Nessa sexta-feira à tarde, vocês podem estar tentando isso. O isolamento é certamente muito negativo, o isolamento social é extremamente negativo, é um dos preços mais altos que a gente está pagando, né? Nós, seres humanos, a gente é um bicho muito social, então o que a gente pode fazer? A gente não pode mudar a pandemia, mas a gente pode tentar acionar os nossos contatos, usando lá o WhatsApp, o Zoom, ou seja lá o que for, né? Para a gente poder estar conversando com as pessoas, trocando ideia, fazendo jantares com amigos virtuais, né? Então você pega lá alguns amigos e tal, cada um na sua casa, mas todo mundo janta junto, sentado numa mesa, com um laptop, com um celular na frente, conversando, fingindo que está todo mundo no mesmo lugar. Não está todo mundo no mesmo lugar físico, mas está todo mundo no mesmo lugar emocionalmente. Isso também é extremamente importante, sabe? Então, esse tipo de contato é muito importante. A outra coisa que eu sugiro é que você esteja envolvido em uma coisa que faça o bem para os outros, né? Uma coisa em que meio que você sabe que você está ajudando alguém que está com mais problemas do que você ou que tem mais dificuldades que você. O fazer bem te faz bem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante lembrar. Então, existe altruísmo? Eu acho que sim. Mas fora essa visão altruísta da realidade, eu acho que o fazer bem te faz bem, né? Então, à medida em que você sabe que você está ajudando alguém que está com problemas a estar melhor, você também fica melhor, né? E você cria um clima, uma atmosfera em torno de você que é do bem e é para o bem, né? E com isso a gente vai alimentando mais o nosso espírito para a gente poder sobreviver de uma forma melhor esse tipo de problema. Então, fazer o bem eu acho extremamente importante, né? E se comunicar com as pessoas é extremamente importante. Assistir as nossas lives e mudar a maçã do professor Marcelo, que é o like, também é muito importante. E eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês olharem no meu canal, nas listas de vídeos, eu tenho um curso que eu, no iniciozinho, ainda antes dessa nova explosão do canal, que eu chamei de Caminhos do Bem Viver. E é um curso, se eu não me engano, de 10 aulas. As aulas têm só 8, 10 minutos cada uma, em que eu falo de um monte de coisas meio parecidas com o que eu estou falando agora, mas muito mais profundamente, com uma produção de vídeo, com música, muito, muito legal. Então, eu sugiro, Jussara, se você não viu ainda, que você dê uma olhada nesse curso, Caminhos do Bem Viver. Em que eu meio. Isso foi feito muito antes da pandemia, mas eu acho que tem muito a ajudar a gente nessa hora de pandemia, ok? Então, convido a vocês a verem lá o curso Caminhos do Bem Viver, na minha listagem de vídeos aí da playlist. E aí, pessoal, a gente tem mais perguntas? Vamos lá? Olha só. Ah, sim. É uma pergunta sobre a perseverance, né? A persistência, perseverança, desculpa, em português, da Denise Hirschler. Oi, Denise. Olha só, o que se espera encontrar em Marte com Perseverance e o que irá contribuir para a ciência? Ótimo, a gente estava querendo mesmo uma deixa, Denise, para eu poder falar um pouco sobre isso. Então, a menos que vocês estivessem dormindo nas últimas 24 horas, vocês viram que a NASA, junto com a Agência Espacial Europeia, eles conseguiram colocar uma sonda espacial, né, um desses rovers, né, um desses jipinhos espaciais, lá em Marte, que foi um feito absolutamente sensacional, ok? Porque, imagina só isso, gente, para você colocar uma coisa na superfície de um planeta que é uma máquina que não pode quebrar, você tem que botar ela devagarzinho. Só que quando você está viajando pelo espaço, você está viajando a 20 mil quilômetros por hora. Então, essa máquina, essa sonda, chegou acoplada a um foguete 20 mil quilômetros por hora. Esse tem que abaixar a velocidade de 20 mil para 2 mil quilômetros por hora, chegando mais perto da atmosfera, usando retrofoguetes, ok? Eventualmente, os paraquedas abrem, e quando estiver chegando quase na superfície, paraquedas são abertos em velocidades supersônicas, né? E Marte praticamente não tem atmosfera, acho que é 10, 12% da densidade da atmosfera terrestre, então a coisa cai mesmo, e não tem tanta fricção. E aí, quando está chegando bem perto, acionar os retrofoguetes para a sonda cair devagarzinho, cortar os cabos, e a coisa caiu em cima, aonde foi? Em cima de um lago, de uma superfície de um lago primordial, ou seja, 4 bilhões de anos atrás, quando o sistema solar estava nascendo, Marte era um planeta muito diferente do que é hoje. Era um planeta que tinha muito mais água líquida do que tem hoje. Hoje é um deserto gelado. Então, a hipótese dessa moçada é a seguinte. Se a gente colocar essa sonda na superfície de um lago onde ainda existe água congelada, existem leitos de rios ressecados que fluíam para esse lago. Né? Um lago, em geral, fica a uma depressão maior, né? na geologia. Então, a água vem em direção ao lago. Então, os rios caem e trazem água para o lago. A hipótese dos cientistas é, vamos analisar primeiro as margens do lago para ver se existiu algum tipo de atividade biológica bilhões e bilhões de anos atrás, quando tinha água líquida ainda nesse lago. Então eles vão procurar por uma coisa chamada estromatolitas. Estromatolitas são basicamente fósseis de colônias de bactérias. Colônias de bactérias fossilizadas na Austrália, tem um monte de quando a vida surgiu aqui na Terra, 3 bilhões e meio de anos atrás. Então, eles estão procurando por coisas desse gênero e por outras pistas bioquímicas, né? A química da vida, a bioquímica, que podem estar lá nessa superfície desse lago congelado. E se eles tiverem muito, 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 muita sorte, alguma espécie de atividade biológica relacionada com a presença de micróbios no passado, no presente, praticamente impossível. Então, Denise, esse que é o plano com a Perseverance. E o mais legal é que eles também estão colhendo amostras do material nessa superfície aí que eles estão, que vão ser mais tarde, aqui acho que uns 10 anos, vão ser pegas por uma outra missão que vai trazê-las de volta para a Terra para poderem ser analisadas. Então, essa é, de uma certa forma, uma das missões mais importantes dedicada à busca pela vida, não tanto no presente, mas no passado de Marte. Okay? Então, super importante em termos de momento, né, de busca por vida extraterrestre, usando ciência de verdade. Para pensar, é incrível isso, né? Que hoje a gente tem como ciência de ponta a busca por vida extraterrestre. É uma área que mistura um monte de coisa, astronomia, biologia, física, bioquímica, genética, geofísica, chamada astrobiologia. Então, uma área muito legal, tem muita gente muito boa em astrobiologia já no Brasil, tem um grupo muito legal que está trabalhando nisso. Então, a gente está estudando cientificamente a possibilidade de vida extraterrestre, buscando por provas concretas, entendeu? Verificáveis de que existiu vida em outro planeta. Então, essa é a chance aí de Marte, ok? E olha só, pessoal, vamos compartilhando aí essa live com os teus amigos e tal, para aumentar o número. A gente tem umas 600 pessoas no momento, que não é nada mal, mas podíamos ter muito mais, né? Então, vamos lá, mais perguntas da minha audiência querida, vamos lá, tem ciência química, olha lá. Gostaria de saber duas coisas. Você voltaria a lecionar no Brasil? E como é se você tem interesse em pesquisa na área de ensino de ciências? Bom, ótimas perguntas todas duas. Se eu voltaria a lecionar no Brasil? Possível, né? O problema é que no momento eu não vejo como nem aonde voltar para lecionar no Brasil. Eu diria que, de uma certa forma, eu estou lecionando no Brasil através dessa atividade toda que a gente está fazendo aqui nesse canal, né? Pensa bem, se você parar para pensar, isso aí é uma forma de lecionar. Eu não estou dando aula de mecânica ou de mecânica quântica para alunos brasileiros, mas eu estou conversando com centenas, milhares de pessoas sobre ciência. Então, de uma certa forma, isso é estar lecionando no Brasil. Por exemplo, até agora, tá vendo a Luciana dando um monte, que também é professora, dando um monte de maçãs aí e tal. Isso é uma outra forma, o que a gente chamaria de um ensino paradidático, né? Então, essa é uma outra coisa. E com relação à possibilidade de... Qual era a segunda parte da pergunta mesmo? A primeira era... A segunda era... se eu tenho interesse no ensino de ciência, com certeza, né? Eu acho que, apesar de eu não fazer pesquisa quantitativa com o ensino de ciência, eu acho que eu experimentei ao longo da minha carreira com diversas formas de ensino de ciência. E é uma coisa que eu tenho escrito bastante sobre o assunto recentemente. Valeu, Pílula. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que o meu time está planejando fazer é traduzir uns ensaios que eu venho escrevendo aqui nos Estados Unidos para dar acesso a vocês em português a eles. E eu tenho falado justamente nisso, como transformar o ensino de ciências para que ele fique um ensino mais humanizado, mais interessante, principalmente para as pessoas mais novas. E isso, eu, rapidamente, não vou contar todas as minhas ideias aqui, porque daria uma live inteira, de repente... Um ótimo assunto para um vídeo especial, mas basicamente a ideia é você não falar só sobre ciência contando dos fatos científicos, mas falando dos fatos científicos criados por pessoas, entendeu? Tipo, então não adianta você falar as leis de Newton, que todo mundo estuda quando estuda mecânica, né? F igual a MA, que é a segunda lei, né? A lei da inércia e a lei da ação e da reação, né? Então todo mundo estuda isso. Ninguém sabe quem era o Newton, que Newton estava fazendo em 1645, quando ele começou, quando ele nasceu em 1642 e foi morar na casa da mãe dele quando tinha 20 e pouquinhos anos de idade, 1665, porque tinha uma pandemia de peste negra na Inglaterra. Então ele saiu da Universidade de Cambridge, foi fazer quarentena. Olha só, pessoal, as histórias se repetindo. Foi fazer quarentena na casa da mãe. E nesse ano que ele passou na casa da mãe, um ano e meio, ele desenvolveu as primeiras ideias da física, da mecânica, as ideias da ótica, as ideias da teoria da gravidade e inventou o cálculo de quebra. Então você vê como foi produtiva essa pandemia para o Newton e, obviamente, para a gente também, porque é por causa dele que a gente estuda mecânica e ótica e tal. Ele meio que lançou de uma forma direta e o estudo do cálculo diferencial integral, que é fundamental em ciências. Então, humanizar o ensino de ciências, transformar um aprendizado de ciências de uma coisa em que é divertida, é interessante, é lúdica, é muito, muito importante. Senão fica aquela coisa chata, seca. É por isso que, quando eu escrevi meus livros, tipo Dança do Universo, que é um livro que eu uso aqui no curso, no meu curso de Física para Poetas, que eu dou aqui, e cá entre nós, eu dei para vocês também. Tá todo lá na internet, também é baseado, o Física para Poetas de vocês é baseado no Dança do Universo. Então, obviamente, eu estou fazendo isso, e até através de um romance, eu escrevi um romance, eu não sei se vocês sabem disso, o pessoal mais jovem talvez não saiba mesmo, mas eu tenho um romance que eu escrevi chamado A Harmonia do Mundo, que foi publicado há um tempão atrás, caramba, deviam fazer uma reimpressão, pela Companhia das Letras, que é um romance sobre a vida e obra do Johannes Kepler. Para quem não lembra, porque não assistiu Física para Poetas, o Johannes Kepler foi o astrônomo alemão que, entre os anos de 1600 e 1630, mais ou menos, basicamente descobriu as leis de órbitas planetárias. Então, o fato de que toda a órbita de um planeta é uma elipse, de que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, e uma outra lei chamada lei harmônica. Esse cara era um cara absolutamente fascinante, um dos meus grandes heróis da ciência, super estranho, mas super fascinante. A vida dele é uma sequência de catástrofes ao nível pessoal, mas mesmo assim ele conseguia transformar limão em limonada, e essas catástrofes pessoais da vida dele, ele de uma certa forma usou aquela energia para criar conteúdos incríveis e descobertas fantásticas em ciência. Dentre elas, as três leis do movimento planetário, ainda conseguiu salvar a mãe dele, que ia ser queimada como bruxa na fogueira. Então, olha só, olha o tempo. E viveu na época da Guerra dos 30 Anos, que é quando os católicos e os protestantes estavam se massacrando na Europa, né? Então, o cara, ele viveu numa época. Então, eu fiquei tão emocionado, vamos dizer assim, inspirado pela vida do Kepler, quanto mais eu lia sobre ele, que eu escrevi esse romance, que também é uma outra forma de ensinar a ciência, porque você está lendo o romance, mas você está aprendendo sobre o contexto cultural e histórico em que a vida do Kepler ocorreu. E eu, para escrever esse livro, eu passei semanas viajando pela Alemanha e pela República Tcheca e por Viena, que é onde ele morou também, tipo traçando, né, os passos do Kepler durante a vida dele, para poder realmente entrar na cabeça do cara. Eu fui na universidade em que ele estudou astronomia, que é a Universidade de Tübingen, lá na Alemanha, que era na época uma universidade luterana. Vi o livro texto, olha só isso, eu vi o livro texto que eles usavam no curso de astronomia que ele fez em 1591. 1591, 1592. O livro texto era um livro em que ainda colocava a Terra no centro, mesmo que Copérnico já tivesse escrito o livro dele em 1543. Olha só, 50 anos de diferença, e o modelo de Copérnico do Sol no centro ainda não tinha pego velocidade. Então, olha que loucura isso. Quando se fala a revolução copernicana, A Revolução Copernicana é uma batata quente, porque, na verdade, essa Revolução Copernicana, o Copérnico escreveu o livro dele, publicou em 1543, mas os heróis dessa Revolução foram Giordano Bruno e, principalmente, o Galileu, o Kepler, e depois o Descartes e o Newton. Mas o Galileu e o Kepler é que foram os verdadeiros copernicanos, porque eles coexistiram, o Galileu lá na Itália e o Kepler na Alemanha, e depois em Praga, na República Tcheca de hoje, né? Em que o Galileu, na Itália, se enrolando todo lá com a Inquisição, né, no Vaticano, que é uma história absolutamente fascinante. Se eu não me engano, é a aula número 4 ou 5 lá do Física para Poetas, né, em que eu conto em detalhe isso, mas é um tema que eu vou voltar, porque é um tema muito importante para a gente entender a relação entre ciência e religião. Porque todo mundo fala, a ideia que a gente tem do Galileu, coitadinho do Galileu, o cara é o mártir da ciência, ele foi vitimizado pela Inquisição, foi preso, foi condenado, o cara é realmente, né, um herói e tal. E sim, ele é, sem a menor dúvida, ele é um herói. Mas essa história não é bem assim. A história é muito mais complicada e muito mais interessante do que essa ideia de, ele é o mártir da ciência e tal. Que, aliás, eu conto no Dança do Universo também, no capítulo 4, que chama O Herético Religioso. Sei lá, não me lembro mais. Porque o Galileu, ele era um cara, era católico, obviamente, como todo mundo era na época ainda. Já não eram mais. O Martinho Lutero já tinha entrado em ação e justamente estava tendo uma grande disputa entre a Igreja Católica e os protestantes, que estavam crescendo cada vez mais na Europa, né? Aí surge o Galileu e fala: ei, vocês aí, os grandes teólogos católicos, né, da Inquisição, estão interpretando a Bíblia de uma forma errada. A Bíblia não diz nada com relação à Terra ser o centro do universo. Então o cara estava ameaçando o poder dos teólogos cristãos, da Igreja Católica, em meio a essa disputa de autoridade entre os católicos e os protestantes. Então é claro que a Igreja Católica foi se defender e não queria uma voz subversiva dentro dela mesma, né? Então teve, primeiro ela falou em 1616 ou 15, o cardeal Bellarmino, o nome dele, falou pro Galileu, fica quieto, não fala nada, não fica falando besteira. Se você tiver uma prova definitiva e concreta de que o Sol realmente é o centro do universo e não a Terra, então você vem falar, mas se você não tiver, fica na sua. Aí o Galileu ficou na dele, e aí em 1633, um dos melhores amigos dele virou Papa. Aí o cara falou, essa é a minha chance, meu amigo é Papa, tô dentro, né? E aí ele escreveu um livro em que ele coloca o modelo copernicano e zomba do Papa e da Igreja Católica, e aí é que ele é então condenado. Então a história é cheia de sutilezas, né? Então não é só aquela coisa preta e branca, o Galileu era bonzinho, a Igreja era malvada, não é bem assim. É muito interessante essa história, ok? Bom, vamos lá, pessoal, mais perguntas? Vamos lá, Renato, valeu. Peraí, quem? Não vi nada, foi rápido demais. Leandro, qual a diferença que conhecemos entre matéria escura e um buraco negro? Ok, então, é uma boa pergunta, porque um dos candidatos à matéria escura são o que a gente chama de mini buracos negros. Buracos negros primordiais. Então você pode, em princípio, ter buracos negros que não estão no centro da galáxia e tal, que estão longe o suficiente de outras fontes de matéria para serem matéria escura. Mas, aparentemente, o número de buracos negros que você precisa para corresponder aos 25% da quantidade de matéria que preenche o universo, lembra aquele... eu mencionei que você tinha 5% de matéria comum e 25% de matéria escura. Então, 5 vezes a mais, 25% de matéria escura, os buracos negros que poderiam existir provavelmente não são capazes de ser tão numerosos assim. Então, você precisa de uma outra fonte para matéria escura, além do buraco negro. E a questão é que fonte é essa? E aí é que as perguntas ficam abertas, ok? Então a gente não sabe. Mas boa pergunta. E aí? Oi, Luciana, vamos lá. Quais são as consequências do distanciamento da Lua em relação à Terra? Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Então, para quem não sabe, a Lua está se distanciando da Terra. Aí eles falam, mas peraí, como é possível? Como que a Lua, que é atraída gravitacionalmente pela Terra, né, atração gravitacional, deve atrair uma para a outra? Por que que a Lua está se afastando? Então, existem razões diferentes, mas dois motivos fundamentais são os seguintes: a energia de rotação do sistema Terra-Lua, ela muda no tempo, porque a rotação da Terra também está mudando no tempo. A Lua não gira mais, mas girava. Então você tem o que a gente chama de uma fricção gravitacional, o fato de que quando a gente fala das marés, né? Então a maré, o que que é? Ah, o oceano levantam, sobem e descem de nível, por quê? Por causa da atração com o Sol, mas principalmente com a Lua, né? E esse movimento, slosh, 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 de água para cá, água para lá, também influencia muito menos, obviamente, a Terra e a Lua, que vão se deformando só um pouquinho. No iniciozinho da história da Terra-Lua, 5 bilhões, 4 bilhões e meio de anos atrás, ambas eram muito mais maleáveis, então você tinha uma deformação como se essas duas fossem feitas de massa, entendeu? Tipo, virasse assim uma coisa de. Isso daí gasta energia. Nesse gasto de energia você tem um pequeno afastamento. Então a Lua, justamente misturada com a energia que é sendo gasta pela rotação da Lua em torno da Terra. E da Terra em torno de si mesma. Então, juntando isso tudo, o resultado final é de que a Lua está se afastando alguns centímetros por ano da Terra. Okay? Por que isso é interessante, né? A Luciana estava perguntando das consequências. Bem, uma das consequências é a seguinte: a rotação da Terra está ligada não só a como a Terra se formou, mas está ligada à atração entre a Lua e a Terra. O afastamento da Lua da Terra tem um dos efeitos é que a Terra vai girar cada vez mais devagar. Então, quando a gente fala, pô, mas o tempo está indo cada vez mais rápido, os dias passam mais depressa e tal, na verdade, a duração dos dias está ficando mais longa, né? Porque a duração do dia é o tempo que a Terra demora para dar uma volta sobre si mesma, né? Está girando igual um peão assim, né? Então, os dias vão ficar cada vez mais longos, mas é uma coisa que, para nós, é totalmente não perceptível. A gente está falando de escalas de tempo aqui de milhões e milhões de anos, mas o dia está ficando cada vez mais longo. Então, há centenas de milhões de anos atrás, o dia não tinha 24 horas, tinha mais ou menos 21 horas, antes dos dinossauros, um pouquinho antes dos dinossauros aparecerem, por aí os números estão meio arredondados aqui, mas agora está em 24 horas e vai ficar cada vez mais longo. Então, os dias vão ficando cada vez mais longo, ok? Então, essa é uma das. Um dos efeitos, as marés vão ficar cada vez mais fracas, porque se a maré é resultado da atração gravitacional, quanto mais perto dois corpos estão, maior a atração gravitacional. Com essa separação entre a Lua e a Terra aumentando, a atração gravitacional entre as duas vai diminuindo, e com isso as marés vão ficando cada vez menores também. Ok? Então, por aí. Mas cá entre nós os efeitos são muito pequenos. Vai lá, vamos, pode botar. Renato, obrigado, Renato. Boa noite. Algum assunto de caráter físico e espiritual está sendo estudado seriamente atualmente no meio científico? Pois é, me fizeram essa pergunta outro dia. Várias vezes, aliás, me fazem esse tipo de pergunta. Então, eu diria que sim. Existem grupos diferentes, em universidades diferentes, fazendo pesquisa que você poderia chamar que tem um aspecto um pouco mais, desculpa, um pouco mais espiritual. Então, por exemplo, de vida após a morte, ou as pessoas que têm experiências, né, quase, né, quando quase morrem, mas voltam. Então elas contam aquela história de que tem um túnel, tem luz e tal. Existem várias cientistas, por exemplo, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em outras universidades por aí, existem sim pessoas que estão fazendo isso, e não só em universidades, mas também em centros, institutos, usando fundos privados, ok? Mas existe uma resistência, não vou mentir, existe uma resistência muito grande da comunidade científica em geral para esse tipo de pesquisa. Não porque a gente, por definição, não queira aceitar coisas novas, mas porque o nível de confirmação experimental que a gente tem desse tipo de fenômeno é muito pequeno para realmente justificar um interesse maior, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, você fica meio que num ciclo vicioso, né? Tem pessoas que acham que deveria se gastar. Ontem mesmo, eu recebi um e-mail de um de vocês, de um dos nossos inscritos no canal, falando sobre esse movimento muito grande que existe, que está reunindo um número cada vez maior de pessoas no mundo inteiro, buscando, com a ideia de que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, não uma propriedade necessariamente humana, mas uma propriedade do universo, como existe massa, como existe espaço, como existe tempo, massa, espaço, matéria, energia, existe também consciência. E que o cérebro humano, e os outros também, mas a um nível menor, são mais ou menos sintonizadores dessa consciência. Entendeu? Então, essa é uma ideia chamada panpsiquismo, em alguns círculos, pelo menos, e está se lançando essa ideia aí, tem muita gente que acredita nisso, tem gente que está perseguindo isso, principalmente vários filósofos que eu, no livro, meu livro A Ilha do Conhecimento e também no Simples Beleza do Inesperado, eu menciono os misterianos, que são os filósofos que acreditam que o subconsciente humano é impossível de ser conhecido através da ciência. Então, alguns deles estão partindo do princípio de que a razão para isso é que a consciência não está no humano, mas está no universo, e nós somos animais que temos a capacidade de perceber essa consciência de alguma forma, captar partes dela, mas eu não sei. Eu mantenho a cabeça aberta, não sou um cara radicalizado, super materialista, mas, por outro lado, eu me mantenho bastante cético com relação a isso. Mas boa pergunta. Pílula verde, vamos lá, obrigado aí, Pílula. Como você vê a importância da natureza para a vida dos seres humanos? Qual o melhor caminho para ajudar o ser humano a se reconectar com a natureza? Essa é a pergunta. Eu acho que a importância é absolutamente fundamental. E só não vê isso quem não quer, porque, obviamente, vamos pensar um pouco sobre isso. A pessoa normal, a pessoa que não pensa nessas coisas, fala assim, ah, não, eu moro numa cidade. O que é uma cidade, gente? Uma cidade é uma barreira entre nós e a natureza, né? Para pensar nisso. Você está numa estrutura de concreto, você está num carro de ferro, você está embaixo da terra no metrô, né? Você vê uma árvorezinha aqui, uma árvorezinha ali, um passarinho aqui, mesmo assim a maioria é tico-tico. Você realmente... A humanidade, ao se concentrar em cidades, criou uma espécie de barreira entre nós e a natureza, para se proteger de alguma forma, mas também se ausentando. Porque a natureza, ela, em vez de ser percebida como sendo parte de nós e nós parte delas, ela se transformou numa comodidade que pode ser explorada economicamente e principalmente isso. Então a gente tira madeira, a gente tira minerais, a gente mata bicho, tudo isso para satisfazer as nossas necessidades sem entender que nós somos parte da natureza e o que a gente está fazendo com a natureza, a gente está fazendo com a gente também. Então, toda a ação contra a natureza, contra o equilíbrio do meio ambiente, é uma ação contra nós, porque nós estamos totalmente imersos e dependentes desse ambiente. Então, a pandemia mostra isso de uma forma perfeita, né? O fato de ter um vírusinho aí de 130 nanômetros de diâmetro que causou esse caos total na humanidade mostra o quê? Mostra que nós não estamos acima da natureza, mas nós somos parte da natureza, nós somos vulneráveis, nós somos uma espécie frágil, exposta a doenças que a gente não tem cura, tem doenças que a gente nem conhece. Então, se colocar acima da natureza é um erro fundamental, estratégico da humanidade que precisa mudar. Então, eu acho que... Lembra que a gente estava falando um pouco sobre a pandemia no início? Uma das lições dessa pandemia é justamente essa, entendeu? De que a gente não deve se colocar acima da natureza, a gente tem que entender que nós somos parte da natureza, nós dependemos dela. Lembrem-se, uma coisa que eu já falei aqui antes, que nós seres humanos, a nossa espécie Homo sapiens, acabou de chegar aqui, até os nossos antepassados hominídeos, 1, 2, 3 milhões de anos, isso não é nada comparado com 4,5 bilhões de anos, gente. Nada, pensa nisso, né? Ou seja, a Terra, o nosso planeta, a natureza, vai existir sem a gente. A gente pode causar danos, a gente pode mudar muitas coisas, mas a gente não vai destruir a natureza. A gente está transformando ela, mas a gente precisa da natureza para poder sobreviver. Sem o mundo, sem oxigênio, sem calor, ou pelo menos uma certa limitação climática. Olha só o Texas, aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês viram isso. A temperatura caiu para menos 1 ou 2 graus Celsius. Está um caos total, gente morrendo de hipotermia, não tem água, não tem energia, porque os canos congelaram. Total caos, porque lá no Texas, nessa região do Texas, eles não têm a infraestrutura que a gente tem aqui onde eu moro, no norte, em que para nós, menos 2 graus é calor no inverno, entendeu? Pô, menos 2 graus é o máximo, a gente está enfrentando menos 10, 15, ou menos até, dependendo do dia. Então, isso mostra mais uma vez a nossa fragilidade. A gente construiu essas barreiras entre nós e a natureza, mas a natureza vem e invade. Cria ondas de calor, cria ondas de frio que mostram a fragilidade desses castelos que a gente inventou aí para poder se afastar do natural e, bum, dá no que dá. Então, sim, nós temos que nos integrar cada vez mais com a natureza, porque a gente depende dela de uma forma absolutamente fundamental. Muito boa pergunta, Pílula Verde. Valeu. Mais alguma? Vande, valeu, Vande, obrigado. Tenho 55 anos, sem curso superior, estou cursando, olha só, Física para Poetas, para ajudar na educação da minha filha de 9 anos. Que coisa genial, Vande, fantástico isso, porque esse é o objetivo, entendeu? O objetivo desse tipo de construção de material no YouTube é justamente para isso. E olha só que legal eu estar podendo, pô, nunca imaginei, né, que eu fazendo isso, estar podendo proporcionar para você e para sua filha esse tempo juntos de conhecimento em que todo mundo cresce, né, e todo mundo aprende, e todo mundo se questiona, e que legal, pô, você estar cuidando tão bem assim da sua filha, de estar já estudando essas coisas juntos. Eu acho isso fantástico e me deixa super feliz da vida. Eu tenho um filho de 9 anos, o Gabriel, e, obviamente, a gente vive falando sobre isso. Por incrível que pareça, aliás, hoje de manhã, ele me perguntou se tinha vida após a morte. Então, tá, tem uma certa sintonia aí rolando de alguma forma. E aí? 4 virtudes. Doutor, dado a completa não intencionalidade do cosmos e a neutralidade do universo, como que o senhor consegue derivar um sentido para a existência? Ah, essa é uma das minhas perguntas favoritas, né? Que, aliás, cá entre nós, é uma pergunta que não, que está aí há um tempão já, né? Eu acho que à medida em que a gente foi aprendendo sobre o universo, sobre a vastidão cósmica, sobre o fato de que o universo não parece ter um propósito, né? Tem uns caras lá que falam da consciência cósmica, mas o que a gente está vendo é que o universo não tem um propósito, que a vida não é um objetivo do universo. Olha para Marte, olha para Vênus, olha para Plutão. Não é que tem vida nesses lugares. Então, o que existe, aparentemente, é um monte de eventos não conectados que, nesse nosso planeta aqui, levou à vida. Não só levou à vida, como levou à vida inteligente. Vários tipos de vida inteligente, né? Porque tem gente que gosta de falar, e eu concordo até um certo ponto, que o corvo, o golfinho, baleias, chimpanzés, gorilas são inteligentes. Sim, são. Mas somos nós que construímos radiotelescópios e podemos dançar um samba, já que a gente acabou com o carnaval agora, ou compor uma sinfonia, ou escrever um poema, ou ficar falando no YouTube usando tecnologias incríveis. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, mesmo que exista essa vastidão cósmica toda, mesmo que o universo seja essa coisa tão grande e que a Terra seja só esse não planeta, né, nessa vastidão toda, é um planeta muito especial e nós somos uma espécie especial. destrutiva pra caramba, como a gente acabou de falar aqui, mas também construtiva, também criativa, também com coisas muito lindas e muito legais que a gente tem que cultivar cada vez mais, né? E crescer moralmente. Então, eu acho assim, para mim, o fato do universo ser tão grande, tão vasto, valoriza mais ainda a nossa existência. Então, a ideia é essa, quatro virtudes, que uma das maiores virtudes que a gente pode ter como ser humano, não sei se é uma das suas quatro ou não, é entender a nossa responsabilidade cósmica. Porque enquanto nós existimos, o universo pensa. Enquanto nós existimos, o universo tem uma memória. O universo pode registrar a sua própria história. Isso, para mim, é uma coisa que tem um valor profundo, né? O universo, nós somos, não só como o universo pensa, que isso Carl Sagan já tinha dito, mas eu vou adicionar, nós somos como o universo tem uma memória e, portanto, pode registrar a sua própria história. Isso, para mim, me enche de orgulho de ser humano. E eu acho que é uma coisa que, quanto mais pessoas souberem disso, entenderem isso, e a importância da gente ter esse papel no universo e entender a importância da nossa Terra, do nosso planeta, entende, então, que mesmo na nossa pequenez, nós somos muito grandes. E aí? Vinícius Mata, muito obrigado. É absurdo imaginar que pode haver estrelas, planetas e vida constituídos por matéria escura, talvez até mesmo permeando a mesma região do espaço que nós, interagindo apenas por meio da gravidade? Sim. Pelo que a gente entende de matéria escura, sim, seria impossível imaginar isso. Por quê? A gente não sabe o que é a matéria escura, mas uma das coisas que a gente sabe da matéria escura é que ela não interage entre si. Por exemplo, quando a gente fala de um átomo, né? O que é um átomo? Ah, tem um próton e tem um elétron, vamos dizer, o átomo de hidrogênio. O próton e o elétron estão atraídos por causa da eletricidade, próton positivo, elétron negativo, eles formam uma entidade. E a partir do hidrogênio, o resto aparece, né? A gente sempre diz que nós somos o que acontece com o hidrogênio se você espera 10 bilhões de anos, né? Porque o hidrogênio é o componente fundamental das estrelas, as estrelas brilham, elas explodem, elas formam planetas, elas espalham elementos químicos maiores e tal. Então, existe todo um encadeamento aí de narrativas que faz com que a química seja fundamental para a vida e a matéria escura, ela não interage, ela não tem eletricidade, ela não pode se aglomerar em entidades que tenham reações que metabolizem energia, né? Você come, você está metabolizando energia para poder viver, isso nunca vai acontecer com matéria escura. Então, é essa matéria, os 5% de matéria que existe no universo, que é feita dos átomos da tabela periódica, do hidrogênio ao urânio, que são os que são importantes para isso. Ok? E aí, Luciano, vamos lá. Obrigado, cara. A criação da inteligência seria uma busca, um processo gerado pelo universo para entender a si mesmo? Pois é, Luciano. Essa é uma pergunta que ninguém sabe a resposta, né? Eu acho que depende muito da sua posição espiritual. Então, se você é um materialista radical, como é o caso de, eu diria, a maioria, não sei se uma grande maioria, mas a maioria dos cientistas, se você é um materialista radical, você diria que, cara, não tem plano nenhum, entendeu? O universo não tem nenhum plano, a vida apareceu aqui acidentalmente, você espera um tempão, você pode ter a complexificação da vida bem simples no iníciozinho, micróbios e tal, e de repente acontecem mil coisas nesse planeta em particular para eventualmente chegar numa vida inteligente. Tudo isso sendo produto de uma série de acidentes. E eu sei, porque eu já dou palestras há décadas, eu sei que as pessoas não gostam de aceitar isso. As pessoas gostam de que o universo tenha um plano maior, de que o universo tenha um propósito, tem um objetivo. As pessoas querem que o universo seja Deus. E que Deus, então, é o universo que cria as estrelas, que cria os planetas e que cria a vida. Então, existe uma transposição de uma maneira de pensar sobre a religião, de pensar sobre Deus, para uma maneira mais científica de você se apropriar da ideia de Deus e transformar essa ideia de Deus num universo criador, que tem um propósito. Mas para isso, o universo tem que ter uma espécie de consciência. E aí realmente, a ciência não tem nada a dizer sobre esse assunto. Eu falei aí do panpsiquismo, mas a gente não tem nenhuma evidência concreta de que essa ideia de panpsiquismo realmente seja viável ou não. Tudo indica que não seja. Entendeu? Então, ótima pergunta, mas a resposta é depende do que você pensa. E eu, como eu estava dizendo antes, você tem duas maneiras de pensar sobre isso. Se você quer ser uma pessoa mais ligada com uma tradição religiosa e achar o universo é uma manifestação de Deus e, portanto, é o universo que criou a gente. Então, nós somos criaturas criadas por um universo divino. Isso vai ajudar em quê? Na compreensão do universo, eu não sei, mas pode ajudar espiritualmente algumas pessoas. Eu prefiro ver a nossa raridade como sendo a nossa grande riqueza. Eu prefiro ver o fato de que nós existimos devido a uma série de processos aleatórios, mas nós estamos aqui como sendo a nossa grande riqueza. A mesma coisa num diamante, entendeu? Por que que um pedaço de ferro não tem tanto valor, mas um diamante tem um valor muito maior? Porque o diamante é raro, entendeu? Então, se o universo tivesse uma consciência capaz de criar vida, deve ter vida pra caramba pelo universo afora, não tem a menor ideia de que tem, porque até agora não tem nenhuma prova disso. Então, o fato de ter vida aqui é menos importante. Então, nós não seríamos o diamante, nós seríamos o ferro. Mas, se o universo não tem nenhum plano, se a vida é rara, e se nós somos incrivelmente raros, porque nós não somos só vida, mas vida inteligente, então a gente vai para um patamar de raridade além do diamante, cara. A gente passa a ser uma das coisas mais importantes no universo. Então, eu prefiro isso do que a norma. Eu prefiro que nós sejamos especiais e únicos do que mais uma manifestação de vida que existe pelo universo afora. Então essa é a minha resposta aí para a sua pergunta. Que, aliás, é assunto de um livro novo que eu estou escrevendo. Mas não vou falar sobre isso por enquanto. Vamos lá, Vi, Rafael, é isso? Rafael, obrigado, cara. É uma tese razoável ou hoje descabida? Aqui propõe a existência eterna, portanto, anterior ao Big Bang, do espaço-tempo, da energia, das leis da física, que, por algum meio, teriam produzido a inflação. Ok, então a ideia, se eu entendi direito, Rafael, a ideia é se existe alguma história cósmica antes do Big Bang e que tenha, portanto, gerado as leis que a gente hoje usa para descrever o universo, a lei de conservação de energia, de momento angular, etc., as leis da termodinâmica, que são as leis fundamentais da natureza, né? Se essas leis já podiam ter existido antes, e o universo então veio disso e está continuando, e a ideia de inflação aí, para quem não sabe, é uma época que no iníciozinho da história cósmica ela criou uma expansão muito rápida do espaço-tempo. Por isso se chama inflação, não é inflação de dinheiro, é inflação de espaço, crescendo muito rápido, feito um balão inflando. Olha só, a resposta a gente não sabe, mas eu acho pouco provável de que a ideia seja essa, né? Eu acho que... Eu até escrevi já alguns artigos meio relacionados com essa ideia de que o que você pode ter, não o universo ter uma história anterior, porque aí você pode dizer, mas aí e o anterior a essa história? E o anterior é essa história, e o anterior. Então você não termina nunca, né? É aquela famosa história, se eu não me engano, é uma lenda hindu, né, que fala como é que então o mundo existe no espaço? Ah, o mundo existe no espaço porque ele está em cima de uma tartaruga gigante. Ah, que legal! E aonde que está essa tartaruga gigante? Ah, essa tartaruga gigante que sustenta o mundo em cima dela está em cima de uma outra tartaruga gigante. Ah, é? E essa tartaruga gigante? Ah, são tartarugas até o infinito. Então, uma em cima da outra. Então você acaba que não explica nada, porque você entra num círculo vicioso, entendeu? Em que você vai falando sobre o passado, do passado, do passado, do passado. Então o universo eterno que muda tendo vários ciclos do Big Bang, seria bem interessante nesse sentido. Então, você ter, não um universo que tenha tido um passado linear, mas um universo que tenha um passado rítmico, que você tem uma oscilação de Big Bangs, né? Então, a explosão, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, etc. Esse seria um universo interessante também, né? Mas a gente não sabe se o que aconteceu na história inicialzinha do universo, ok? Ah, Jesse pergunta, como seria existir uma realidade sem o tempo? Bom, eu tenho duas maneiras de pensar sobre isso, Jesse. A primeira é a seguinte, o tempo é uma medida de mudança, de transformação, certo? Então, se nada muda, você não precisa de tempo. Então, um universo sem tempo é um universo em que nada muda, é um universo completamente estático, sem transformação. Não muito interessante? E certamente não é um universo com vida, porque a vida é, por definição, algo que está sempre em transformação, né? Nós, seres vivos, somos seres que estamos sempre nos transformando, recebendo energia de fora através da alimentação, colocando energia para fora, as células nascendo, as células morrendo, se transformando, crescendo, envelhecendo. Então, todos esses processos são processos de transformação que necessitam do tempo. Então, a existência sem tempo, de um ponto de vista científico, não faria nenhum sentido. De um ponto de vista teológico, o paraíso cristão, por exemplo, é um lugar em que não existe tempo, né? O tempo deixa de existir porque não existe transformação, tudo é sempre igual. Você não envelhece, você não morre, você não... Né? Então, esse seria a existência sem o tempo, seria a ideia do paraíso eterno, né? Eterno significa sem tempo, né? E, portanto, para mim seria uma vida muito chata, porque o que é mais emocionante na vida é justamente transformação, é justamente falhar, é justamente conquistar, é batalhar, ganhar algumas vezes, perder outras vezes, mas estar sempre se apegando nessa energia de estar vivo com tudo que a gente tem. Porque, cara, a verdade é essa, a gente pode falar sobre vida depois da morte, a gente pode falar sobre o tempo antes do tempo do universo, mas a gente pode falar sobre outras vidas inteligentes, mas o que a gente sabe mesmo é o que está acontecendo aqui agora, e é isso que tem que celebrar. Ok? Mais uma última? Ok. Ótima pergunta, Francisco. Não é uma pergunta tola de jeito algum. É uma ótima pergunta. E exatamente, a gente sabe que o universo está se expandindo por causa do efeito Doppler, né? A ideia de que quando você tem uma fonte de luz se afastando, a luz vai ficando cada vez mais desviada para o vermelho, ou seja, o comprimento de onda da luz vai ficando cada vez maior. Da mesma maneira, quando você tem um caminhão que passa você numa estrada, você escuta o barulho dele, né? Quando ele vem para você, a frequência aumenta. Quando ele vai embora, a frequência desce, esse é o efeito Doppler do som. Você pode fazer a mesma coisa com a luz. Hoje nós temos telescópios capazes de observar objetos que estão a 13 bilhões de anos-luz de distância, ok? Ou seja, muito, muito, muito longe mesmo, e eles estão se afastando ainda. Então, acho que essa é uma razão. A outra razão é a gente entende que quanto mais para longe a gente olha, mais para perto da origem do tempo a gente está olhando. O céu é uma grande máquina do tempo. Por exemplo, quando você olha para o sol, você vê o sol 8 minutos atrás, porque é o tempo que a luz demorou para vir do sol até aqui. Quando você olha para Alfa Centauro, você vê Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima do sol, 4 anos e meio atrás. Quando você olha para a galáxia de Andrômeda, você vê ela 2 milhões de anos atrás, que é o tempo que demorou. Então, quando os objetos vão ficando cada vez mais longe, eles também vão... A luz saiu de lá há muito mais tempo, então você está, sim, viajando no passado. E eles estão se afastando. Uma outra razão que a gente tem para saber exatamente que o universo continua em expansão e está em expansão desde o iníciozinho é uma outra propriedade que se chama uma radiação cósmica de fundo de micro-ondas, que é uma espécie de chiado que existe, micro-ondas, né? Um chiado que existe no universo, que surgiu, foi originário, quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram, quando o universo tinha só 400 mil anos de vida. Então, o iníciozinho da história do universo, para o universo ter 14 bilhões, 400 mil anos não é nada, né? Então, a gente tem outras maneiras de entender a expansão do universo que não dependem apenas do efeito Doppler, ok? Mas muito boa pergunta e, de maneira alguma, pergunta simples. Ok, pessoal, acho que a gente vai terminar por aqui. Mas eu acho que mais uma. Se tiver mais uma, time, vamos lançar mais uma. Eu respondo rapidamente que eu tive um dia daqueles hoje. Tem mais alguma, time? Vamos lá. Se não tiver, eu vou me despedir de vocês. Eu agradeço imensamente. A gente está quase 1000 pessoas nessa nossa live. Olha o Paulo, Renato, você conseguiu. Vamos lá. Professor, detecção de fundo de ondas gravitacionais foi confirmada. O senhor poderia dar alguns detalhes técnicos? Paulo, não foi confirmado. Então, fundo de ondas gravitacionais. Ok, então vamos com calma. Então, vocês devem ter ouvido falar, pelo menos alguns de vocês, né, de que as ondas gravitacionais foram descobertas quando astrônomos observaram dois buracos negros em órbita, um em torno do outro, e eles têm tanta massa, eles deformam a estrutura do espaço-tempo tanto que quando eles espiralam um em torno do outro, você tem uma deformação no espaço que viaja como se fosse uma onda. Tipo quando você joga uma pedra na piscina, né? Você joga lá a pedra na piscina, você vê aquelas ondas se propagando. Então, quando você tem objetos com massas girando rápido um em torno do outro, você tem uma deformação do espaço, que são ondas gravitacionais que foram medidas alguns anos atrás, prêmio Nobel. Então, a pergunta agora é se não existe também um fundo, não só de radiação e micro-ondas, que é o que eu falei agora da formação de átomos de hidrogênio, mas um fundo de onda gravitacional, que seria quando o universo tinha acabado de nascer, tipo microsegundos de existência do universo, quando a gravidade, a força da gravidade em si, se tornou uma força que foi de uma força quântica para uma força clássica. Que essa transição do quântico para o clássico gerou, em princípio, um mar, não de fótons, que são os componentes dessa radiação de fundo de micro-ondas, mas de gravitons, que seriam as partículas que transmitem a força gravitacional hipoteticamente. Então, para responder a sua pergunta, de jeito nenhum, não foi descoberto ainda esse fundo de ondas gravitacionais. Tem muita gente falando sobre isso, seria realmente uma descoberta absolutamente incrível, mas ainda não aconteceu, porque ela seria justamente uma assinatura da transição de universo que era quântico para o universo que virou clássico, que é o universo que a gente vive hoje. Ok, turma. Bom, com essa, qual foi a última e mais arriscada coisa que você fez? Vitor Jatobá, que boa pergunta, Vitor. Bom, então tem maneiras de pensar diferente sobre isso, né? Eu acho que a coisa mais arriscada, recente, que eu tenha feito foi... Nossa, tem muito tempo, né? A gente está com poucas coisas arriscadas, na verdade. Eu acho que uma das coisas arriscadas que eu fiz foi fazer esse canal de YouTube. Por quê? Porque toma um tempão, né? Um tempo que eu poderia estar fazendo pesquisa, que eu poderia estar escrevendo mais livros e tal, mas é um risco que a gente toma, porque eu senti que precisava, esse momento no Brasil, a gente precisa desse tipo de abertura, dessa conversa direta entre pessoas que estão trazendo informação de alguma forma e as pessoas que querem essa informação, né? Então, a gente tem uma conversa direta entre eu e vocês, que eu acho super importante, daí essas lives também, né? Mas em termos mais concretos, eu diria que uma coisa física que eu fiz que foi muito difícil, que eu não consegui completar, foi antes da pandemia. Para vocês aí que não sabem disso, eu também sou ultramaratonista, eu faço corridas de longa distância, além da maratona, né? Maratona 42 quilômetros, eu faço corridas que começam com 50 quilômetros e eu cheguei até 100 quilômetros já em corridas, então são corridas que demoram 20 horas, 16 horas, dependendo da... em montanhas, entendeu? Então são corridas que fisicamente são super difíceis, né? Então você tem que treinar pra caramba para fazer isso. E deixa eu ver, em agosto de 2019, Eu tentei fazer uma corrida nos Alpes da França e da Suíça, chamada Ultra Trail de Mont Blanc. Uma das corridas lá é uma corrida de 105 quilômetros, que tem 6.500 metros de elevação. Tu sobe 6.500 metros em 100 quilômetros. É coisa pra caramba, né? Só para dar ideia, o Everest tem 8.800 metros. E eu cheguei até metade da corrida, 57, 58 quilômetros, e não aguentei mais. Eu fui muito rápido no começo, então depois de 13 horas fazendo isso, eu tive que desistir, né? 12 horas, sei lá, fazendo, eu tive que parar. Só que ontem, por que, que é arriscado? É arriscado porque, primeiro, você pode morrer, porque você está nas montanhas, você pode cair de um precipício, você está em terrenos difíceis, você pode ter uma falha física, né? Um ataque cardíaco, sabe lá o quê, né? Eu estou com 61 anos, então... Eu não sou o mais velho, mas sou da turma dos mais velhos que faz esse tipo de coisa, né? Então tem vários tipos. Mas é o problema do desgaste físico mesmo. Então, a notícia boa é a seguinte: ontem eu ouvi que eu fui escolhido para fazer de novo essa corrida, agora em agosto desse ano, se a gente puder viajar até agosto. Então, ó, dedos cruzados, eu vou tentar de novo 2 anos mais tarde. E dessa vez eu vou treinar com muito cuidado. Se meus joelhos aguentarem, eu vou conseguir fazer, que é uma das corridas mais difíceis do mundo. Então, é arriscada, sim, porque você corre risco de vida, mas é absolutamente espetacular. Não tem nada comparável à emoção de você estar nas montanhas, subindo essas montanhas, descendo, com um monte de outras pessoas, visuais altamente incríveis, puxando o seu corpo, além dos limites que você acha que é capaz de você puxar o corpo. Porque a gente tem essa noção de que, ah, não, eu não posso, muito difícil. Cara, você pode muito, 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 muito mais do que você imagina. Eu provei isso para mim mesmo, com essas corridas e as outras corridas que eu fazia antes. Para quem quiser conferir um pouco mais sobre isso, dá uma olhada lá no meu curso, Caminhos do Bem Viver, que está na lista de vídeos aí do canal. E, pessoal, deem o seu like, agradeço a presença de vocês, inscrevam-se se não tiverem inscrevido. De nada, Sandra, maravilhoso, você é o máximo. Melissa, muito obrigado. E olha só, pessoal, isso daí para quem perdeu, ah, cara, tu perdeu, o outro fala, não tenho, Cláudia, obrigado, não tenho tempo de assistir vídeo, cara, hora de jantar e tal. Ei, não tem problema, você pode agora assistir, junto com a Karina, os podcasts em que tudo isso vai estar lá para a gente poder assistir a qualquer hora, ok? Então, olha, pessoal, adoro vocês, vocês são o máximo. Muito obrigado por prestigiar esse nosso esforço. E vamos em frente, ok? E tenha um ótimo fim de semana, ok? Valeu, Karina. É, vamos lá, ó. Vocês têm que fazer uma corrente de pensamento positivo para o meu joelho. Eu estou com um problema aqui no joelho direito que está meio persistindo, para que dê tudo certo, para em agosto estar super forte. Só que antes dessa de agosto, tem mais 2 ultramaratonas. Que são pesadíssimas também. Eu tenho uma em maio, em Açores, de 65 quilômetros, e outra nos Pirineus, lá na Espanha, de maior ainda, de 110 quilômetros, que é massacrante, mas a gente vai conseguir. É isso, pessoal. Então, bom fim de semana e até daqui a pouco.